com a palavra o senhor José Maria Rabelo para responder os questionamentos. Senadora Ana Amélia.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Eu espero ter tido condição de apontar aqui os principais itens, senadora, e comentar, mas, por gentileza, caso eu não tenha tido capacidade de fazê-lo, a senhora pode me cobrar que eu, por gentileza, terei o prazer de comentar naquilo que eu possa, né? E, exatamente começando por isso, eu queria pedir desculpas ao presidente Valdemir Mocca, à senadora Ana Amélia, aos senhores e senhoras, mas alertar que, como gestor público, como dirigente da Previc, eu tenho uma limitação legal no sentido de não tratar de casos concretos, específicos de entidades e fundos aqui mencionados. A senadora, a partir até de notícias públicas, de representações que tenha recebido, mencionou alguns nomes, mas eu não posso tratar, por uma questão de vedação legal mesmo, desses casos específicos, porque esse tratamento deve ser feito dentro do processo institucional que transita na Previc, né? É claro que há um pressuposto de publicidade nos atos do gestor público, mas essa publicidade tem também o seu rito e as suas épocas. Então, eu peço desculpas mesmo para não poder tratar de casos específicos. Mas eu creio que...
Desculpe, mas aí eu tenho a impressão que essa audiência ela fica prejudicada. Como é que, se você não pode falar, como é que nós vamos fazer o quê então aqui?
Aí,
senador, desculpe, mas aí como é que nós vamos fazer se ele não pode? Eu queria, primeiro, que aí era preferível uma argumentação para que a gente pudesse avaliar também a justificativa e poder tocar ou não, porque aí... Vossa Excelência, a palavra.
Nós temos duas saídas. Nós também, eu penso que a gente não pode violar a lei. Se o doutor José Maria Rabelo argumenta e se fundamenta num dispositivo legal, nós não podemos fazer isto publicamente. Mas podemos fechar essa sessão com as pessoas interessadas, fechar a sessão sem a gravação da TV Senado, e fazer a discussão desse tema, porque é a forma mais adequada de fazer, como nós fazemos na Comissão de Relações Exteriores. Nas sabatinas, nas questões, na CRE, fecha-se, se cancela a transmissão ao vivo, porque isso é gravado, é transmitido publicamente para a TV Senado, e encerra-se e se discute o assunto como foram apresentados. Aí, penso que não há. Depois as pessoas vão comentar, isso é um problema que não viola nem nada, porque estamos num processo democrático de transparência. Penso que essa é a alternativa, porque senão seria muito frustrante. Acho que imagino até para o próprio doutor José Maria Rabelo, que se dispôs a vir aqui, e para as pessoas que vieram acompanhar, dada a relevância desse tema, é a gente ficar nisso. Então, é a alternativa que eu sugiro para que a gente continue sem a transmissão da TV Senado e com a participação das pessoas eventualmente.
Se eu tiver licença para sugerir,
pois não, claro.
Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre cada um dos itens apontados pela senadora, e caso se entenda que essa minha resposta de fato seja inconclusiva, não atenda à finalidade, pela necessidade de preservar algum tipo de reserva que a lei me atribui, aí nós podemos, os senhores e senhoras, enfim, podemos avaliar a alternativa. Eu creio que eu tenho a condição de passar por todos os itens fazendo alguns tipos de observações, comentários e dando informações que, no geral, tenho a pretensão de que, no geral, teria condição de atender às preocupações justas e muito, muito oportunas trazidas pela senadora e pelo presidente também da comissão. Caso se entenda em algum momento que isso não tenha acontecido, enfim, é claro que cabe aos senhores, a vossas excelências, encaminhar da melhor forma. Mas eu creio que não haverá muito, tenho a pretensão de dizer isso, me permitam, não haverá muito prejuízo ao objetivo dessa comissão a partir dos elementos que eu possa trazer aqui. E caso se entenda de forma diferente, humildemente eu me coloco à disposição.
Senadora Ana Mery, eu penso que vamos ouvi-lo e aí se Vossa Excelência julgar necessário,
perfeito.
Nós podemos ter a outra alternativa.
Perfeito. Né?
Obrigado. Bom, percorrendo alguns dos itens apontados pela senadora Ana Amélia, em primeiro lugar, com relação a se nós entendemos, se eu entendo como tendo a estrutura suficiente na Previc para que a gente faça o trabalho que a lei nos atribui. Eu entendo que sim. É claro que esse é um processo dinâmico e nós temos uma perspectiva de crescimento do sistema e, aliás, mais do que perspectivas, temos eventos que trazem crescimento do sistema, como, por exemplo, a aprovação da Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais, com a FUNPRESP, a aprovação dos regimes, dos planos específicos de servidores públicos de outras unidades da Federação. Então, isso traz um crescimento do sistema. Nós trabalhamos concretamente no esforço conjunto com a própria sociedade, os representantes da sociedade civil, por exemplo, no Conselho Nacional de Previdência Complementar, e aqui temos a doutora Cláudia Ricaldoni, que é um dos membros do Conselho, no sentido de fomentar o crescimento do sistema. Então, a gente trabalha com a perspectiva de que o sistema vai crescer e vai requerer mais recursos no trabalho de supervisão e fiscalização. Então, eu entendo adequada a estrutura, adequados os recursos para a demanda atual. Mas é claro que a gente trabalha, senadora, com a perspectiva de crescimento do sistema e reforço dessa estrutura. Evidentemente, a gente trabalha também com uma busca de maior produtividade, né? Acho que não é lícito a qualquer gestor, seja um gestor público, seja privado, trabalhar imaginando que as suas demandas serão sempre atendidas com aumento de recursos. Nós temos também que ter capacidade de racionalizar procedimentos e de implementar ganho de produtividade para fazer face a essas responsabilidades. Mas eu asseguro que, do ponto de vista da gestão da Previc, as condições estão dadas para que a sua responsabilidade seja exercitada. A senadora mencionou, a partir de correspondências, enfim, provocações que recebeu, algumas críticas com relação digamos, se a gente pode colocar uma rubrica geral com relação à governança de alguns fundos e, claro, ali há uma preocupação com relação a fundos patrocinados por estatais, né? Assim, pela origem, aparentemente, a conclusão que a gente pode ter pela origem da representação. Eu diria que esse é um tema nobre, importante, caro para o setor. O que estabelece essa governança hoje é a Lei Complementar 108, e ela estabelece, de fato, um critério de paridade nas representações de participantes e de patrocinadores nos conselhos, né, dessas entidades, sendo que prevê o voto de qualidade ao presidente do conselho, que é indicado pela patrocinadora no conselho deliberativo, e o voto de qualidade ao presidente do conselho fiscal, que é eleito pelos participantes no conselho fiscal. Então, eu diria que, do ponto de vista objetivo, a lei, acho que ela foi, né, seria pretensioso fazer qualquer tipo de avaliação, mas ela foi sábia em buscar esse equilíbrio. Entendemos que isso não é um ponto pacífico. Há críticas, sim, à existência do voto de qualidade e, consequentemente, à possibilidade de que a patrocinadora, neste caso estatal, exerça esse voto. De nossa parte, a gente entende como importante essa discussão, mas não entende como um problema na governança dos fundos a existência desse voto de qualidade. Nos preocupa mais, sim, o eventual exercício e como esse exercício se faz desse voto de qualidade. Ele existir, eu acho que é uma defesa até para que se evitem impasses que eventualmente possam ser danosos para o conjunto de participantes e assistidos daquele plano de benefício.
Tipo de conflito?
Não, eu diria, senadora, não, o voto de qualidade, ele, né, como nós temos a representação paritária, 13-3, como a senhora mesmo mencionou, eventuais não concordâncias e que pudessem paralisar ou trazer algum tipo de repercussão negativa da gestão do fundo, talvez essa eventual perpetuação do impasse pudesse trazer um dano ainda maior.
Sim.
Isso agora, como possibilidade.
Agora, só do ponto de vista lógico, doutor Rabelo, parece que o representante dos participantes, né, dos assistidos no fundo de pensão, sejam eles da ativa ou já aposentados, eles têm um maior rigor do cuidado com o patrimônio que é deles do que, eventualmente, um diretor que seja lá de passagem. É uma questão de raciocínio lógico esse. Uhum, não é que, na verdade, possa acontecer, mas do raciocínio se depara disso. Quer dizer, a presença do representante lá, do conselho fiscal, do funcionário, do participante do fundo, teria um peso no sentido da preservação do patrimônio dos participantes desse fundo.
Concordamos com essa visão, mas como uma hipótese, senadora, mas eu volto ao ponto. Na verdade, por lei, o gestor, claro, eu vou dizer uma obviedade, senhora, me desculpe, mas o gestor, seja indicado, seja eleito, ele tem exatamente a mesma responsabilidade, responde pelos seus atos da mesmíssima forma. E a lei é bastante, bastante incisiva em termos de cobrança do exercício dessa responsabilidade. Então, para a Previc, é, sinceramente, completamente indiferente à origem do dirigente. Né? Se ele é indicado, eleito, e se é indicado, é indicado pela patrocinadora, que a lei atribui essa prerrogativa, e se é eleito, eleito também por um grupo de participantes.
Me permita, mas em caso de empate, sempre a patrocinadora decide.
Vai ser o voto dela.
Perpetua isso, sempre a decisão.
Exato. É uma crítica, senador, é uma crítica que se faz, e eu iria só complementar. Quer dizer, para a Previc, dado que essa regra está na Lei Complementar 108, e entendemos oportuno, legítimo, importante o debate com relação à eventual mudança da lei, conhecemos iniciativas voltadas, inclusive, para isso, mas o nosso papel, é claro, considera o sistema vigente. E aí, novamente, nesse sistema, eu entendo que, objetivamente, a lei busca um equilíbrio por essa decisão, porque também no Conselho Fiscal você tem a presidência do Conselho Fiscal pela representação de participantes e o voto de qualidade ali previsto. Novamente, para a Previc, que interessa mais, neste caso, saber se o voto de qualidade é usado, com que fundamentos ele é usado, quando, como é usado. E aí só um dado muito específico, neste caso eu posso dizer, porque é público, eu sou ex-dirigente do Banco do Brasil e tive a honra de ser também conselheiro da Previ, o nosso fundo de pensão, fui, por sinal, exatamente na função de representando a patrocinadora, fui presidente do conselho. Sim. Nos anos 2008 e 2009. Só posso dizer, senadoras e senadores, que nesse período, o voto de qualidade jamais foi usado. Na experiência, se eu digo de memória, eu tenho a impressão que posteriormente também não foi. Então, é uma ferramenta que a lei prevê. Agora, acho que a gente tem que se preocupar muito mais com o mau uso, se é que ele está acontecendo.
Eu acrescentaria nisso, teria a Previc, que o senhor não quis entrar no mérito desse aspecto da composição, porque é da lei. Então, o senhor, qual é a Previc em relação à lei, à norma vigente? Claro. Então, o senhor não entrou no mérito, não quis entrar. Uhum. Embora reconheça a racionalidade da questão da representação do servidor. Uhum. A Previc teria, por que a Previc não edita norma que estabeleça critério de seleção e regras rigorosas para os dirigentes dos fundos de pensão, objetivando profissionalizar esse tipo de trabalho e evitar as indevidas injunções políticas? De novo, é uma questão de mérito e certamente Vossa Excelência vai sair pela tangente
aspecto. Nesse caso, absolutamente. Aí me dá uma oportunidade, inclusive, de... essa é uma discussão pública, então não tem nenhum problema em fazê-lo, em dizer aqui. Na verdade, sim, a Previc tem uma preocupação, sim, com relação à boa governança dos fundos. Essa preocupação não é privativa da Previc, novamente, os outros atores, sejam governamentais, sejam representando a sociedade, das próprias entidades, têm essa preocupação. E não, a Previc não tem a competência para editar essa norma, mas ela participa, é um membro governamental do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que, novamente, me permita a doutora Cláudia, que está presente, é também um membro. E nós temos na agenda, e por isso eu estou dizendo aqui, porque isso é público, na agenda do Conselho Nacional de Previdência Complementar, uma discussão envolvendo governança dos fundos de pensão, em que, certamente, critérios de seleção, critérios de eleição, qualificação dos dirigentes, trabalho preventivo com relação a conflitos de interesse, a ingerência indevida, quer dizer, a defesa, com relação a qualquer tipo de interesse que não seja o mais legítimo na defesa da poupança arrecadada e administrada pelo Fundo de Pensão, tudo isso certamente vai estar no bojo dessa discussão, que está, por sinal, ontem foi essa reunião do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que decidiu pela constituição de alguns grupos para tratar, entre outros temas, da governança nas entidades. Então, nós participaremos, como haverá a participação de todos os 8 membros do Conselho Nacional de Previdência Complementar, lembrando que há 5 membros governamentais, a própria Previc, o Ministério da Previdência, o Ministério do Planejamento, Fazenda e Casa Civil, mais representantes e participantes assistidos, a doutora Cláudia nos honra com a presença, representantes de entidade e de patrocinadores e instituidores. Então,
é um bom caminho.
Entendemos que sim. Se eu posso seguir, senadora, em alguns apontamentos aqui com relação à intervenção de Vossa Excelência, com relação à rotina de acompanhamento, a preocupação muito lícita, muito justa, muito adequada que um dos signatários da correspondência para a senhora mencionou. Qual a nossa capacidade de enxergar os riscos e direcionar melhorias ou correção com relação a esses riscos e prevenção? Na estrutura da Previc, como eu mencionei rapidamente na fala introdutória, nós temos uma área que cuida, uma diretoria, cujo diretor está presente, que cuida especificamente do monitoramento de todos esses 1.100 planos de benefício. Do ponto de vista de atuária, do ponto de vista de investimento e contabilidade. Então, esse é um trabalho que se faz todos os dias. E, claro, identificadas situações de não conformidade, identificadas situações de riscos, os gestores são acionados. Não significa que nós tenhamos um problema, uma irregularidade, mas temos, no mínimo, a necessidade de esclarecimento ou de alguma medida preventiva ou mesmo corretiva. Então, esse trabalho se faz permanentemente. Até aproveitando uma outra intervenção de Vossa Excelência, mais adiante, que mencionou o trabalho da CVM, e, é claro, não vou aqui comentar o trabalho da CVM, mas a CVM é um parceiro, é um órgão assemelhado a nós, né? Nós somos assemelhados a eles, somos muito mais recentes, e nós temos acordo de cooperação, convênios com a CVM para troca de informação, aquilo que cabe ao gestor fazê-lo, no sentido de que situações de riscos identificadas a gente possa conhecer e tratar, assim como também o inverso. A situação que eventualmente nós identifiquemos no nosso sistema, que devam ser de conhecimento da CVM para que ela, dentro do seu papel legal, haja, ela também recebe. Assim como temos o mesmo trabalho com os demais órgãos, como o Banco Central, como o SUSEP, o Banco Central pela supervisão e fiscalização do sistema financeiro, o SUSEP pela fiscalização das seguradoras e a Previdência Aberta. Então, esse trabalho hoje é feito de forma bastante articulada, inclusive existe um comitê, que é um comitê de reguladores do mercado financeiro de capitais, previdência e capitalização, que é o Coremec, que tem reuniões trimestrais em que essas informações são tratadas. Então, eu diria assim, não temos a pretensão de entender que estejamos no nível mais avançado, mas temos tido condição de fazer o trabalho, entendemos, com a desculpa pela presunção, entendemos adequado, mas sempre com oportunidade de melhoria, né? A senadora também, numa das observações, perguntou com relação à base legal. Quer dizer, se nós identificarmos algum tipo de ação que a gente entenda, que a Previc entenda que deva ser objeto de uma, o que a senhora mencionou, de intervenção,
infração,
no sentido amplo, né? Uma demanda por correção, sem dúvida, a base legal é plena para que a Previc faça isso. A partir da sua própria lei de criação, a 12.154, como um dos demais diplomas legais que prevêem essa responsabilidade. Eu mencionei alguns números, por exemplo, de determinações, recomendações que a Previc faz, que eventualmente podem desaguar no limite e na extrema exceção, pode desaguar, inclusive, num processo sancionador, que é tratado também na forma da lei, com uma lavratura de um auto de infração, que tem um julgamento pela diretoria colegiada da Previc e, posteriormente, em grau de recurso pela Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Então, eu diria que, sim, nós temos plenas condições de fazer isso, e aí, no limite, digamos, estrito da intervenção, que é, eventualmente, as situações mais graves, mais críticas, que, na forma da lei, E aí a lei complementar 109, lá no seu artigo 44, se identificarmos situações que requeram até intervenção mesmo, de prever que afastar os gestores e fazer o seu processo, essa base existe e temos plenas condições de fazê-la.